Já ouvimos na palavra de introdução sobre a armadura de Deus, sobre manter o campo, e sabemos que Deus dá graça a tudo. Ele deixou que a sorte caia sobre nós, Ele repartiu. Você sabe que quando Josué levou o povo para o outro lado do Jordão, pelo menos todas as outras tribos, exceto as duas tribos e meia, que ficaram do outro lado, mas Ele repartiu e designou a cada uma delas a terra e o território conforme Deus, o Senhor, havia comissionado. Sabemos que Deus, no Novo Testamento, nos mostrou como sua congregação o que Ele havia preparado, e não só apenas isso, mas além disso, o que Ele preparou lá na glória para nós. Quando cantamos essas canções da glória, poderíamos então fechar os olhos e nos aprofundarmos nisso e nos perdermos nelas, tão maravilhosas e gloriosas. Glorioso é pensar que no nosso tempo tudo está chegando ao fim, à conclusão. E a palavra do Senhor, que Paulo escreveu naquela época aos Tessalonicenses, nós, o que ficarmos vivos e permanecermos até a vinda do Senhor. Os críticos dizem que Paulo esperava que o Senhor viesse em seu tempo e ficou decepcionado. O Espírito de Deus estava tão vivo nele que ele falou isso na forma do tempo presente. E sabemos muito bem que ele não pôde ter ficado desapontado quando disse o que o Espírito lhe disse para dizer e escrever. Quem ficará desapontado, eu já posso vos dizer agora, são os críticos. Eles foram desapontados naquela época e ficarão desapontados novamente. Mas ninguém será envergonhado que deposita sua confiança em Deus. Ninguém levou a esperança em vão. Eles ressuscitarão primeiro. Então nós, o que ficarmos vivos e restarmos, seremos transformados e juntos, nós seremos levados ao Senhor nos ares. Eu gostaria de ler uma palavra de Deus sobre tudo que já ouvimos ontem e hoje, talvez até mesmo algumas passagens da Santa Escritura. Estávamos falando sobre a bênção de Deus, e para isso eu gostaria de ler a história de Jacó, de Gênesis 27, Gênesis 27, a partir do versículo 30. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E também ele fez um guisado saboroso e trouxe-o a seu pai e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou o teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses e abençoei-o. Também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Isaac, veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse Esaú: não foi o seu nome justamente chamado Jacó, enganador? Por isso que já duas vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaac e disse a Esaú: eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e de todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. E pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E até aqui, essa preciosa palavra de Deus. Nós falamos sobre a bênção e nós vemos que com a bênção algo foi expresso, ou seja, uma palavra da promessa. E nós, desde o começo, enfatizamos que a verdadeira e duradoura bênção de Deus está ligada à promessa de Deus. Não há bênção sem uma promessa. A promessa da palavra é o fundamento da bênção que Deus concede. Seja essa bênção a um indivíduo ou à congregação, a bênção de Deus está ligada à sua palavra, e todos os que recebem a palavra de sua promessa também recebem a bênção. Está aqui no capítulo 28, o Deus Todo-Poderoso, capítulo 28, versículo 3. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo. Se tal bênção foi expressa, pronunciada por homens de Deus que foram guiados pelo Espírito Santo, naquilo que eles diziam, não foi simplesmente uma presunção, mas foi a afirmação de que Deus havia colocado na boca de seu servo para que ele dissesse isso, para que Deus pudesse realizá-lo. Deus somente permite que se cumpra o que os seus servos pronunciam de acordo com a sua vontade ou o que ele mesmo pronunciou. Aqui está: mas o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te deixe ficar numeroso. E então está que ele conceda-te a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo. Nós, hoje de manhã, falamos da bênção de Abraão. A palavra do Senhor foi passada a Abraão, e com o passar da palavra, com o ouvir do chamado, ele saiu em bênção. O primeiro e último passo foram abençoados, porque a palavra de Deus se passou a ele. A coisa mais importante em nossa vida é o ouvir da palavra revelada por Deus para o tempo no qual nós vivemos. Deus não deu a Abraão uma bênção de há 2000 anos atrás estivesse. Deus lhe deu uma promessa para o seu tempo, para o caminho que ele tinha que seguir. Ele lhe deu a palavra e a bênção. A Jacó, ele deu a palavra e a bênção para o seu tempo. E ele permitiu que ele fosse chamado para ser abençoado com a bênção de Abraão. Foi uma bênção presente, uma palavra da promessa para aquela época. Você sabe o que é pensado com isso? Não o que Deus fez nos últimos milênios ou séculos, mas o que Deus estava prestes a fazer. Isso era algo presente naquela época. Mas o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Algo maior e mais valioso não pode ser dado a uma pessoa no seu caminho. Ele não recebeu tesouros terrenos, mas a bênção de Deus ao longo do caminho. Tudo mais lhe foi adicionado. Sabemos disso pela história de Jacó. Então encontramos aqui uma palavra que também está escrita também em Gênesis 32, está aqui a partir do versículo 23, Gênesis 32, a partir do versículo 23. Em tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém, Jacó respondeu: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva, ou fiquei ainda vivo. e saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje. Porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Primeiro, o servo de Deus pronunciou a bênção sobre ele, e então o próprio Deus Todo-Poderoso o abençoou. Irmãos e irmãs, quando uma palavra da promessa é enviada ao povo de Deus, como aconteceu com Jacó, então tem que chegar o dia em que encontraremos o Deus Todo-Poderoso como ele o encontrou. E não apenas uma bênção é pronunciada, mas onde encontramos o abençoador e o abraçamos e seguramos, dizemos: não te deixarei antes que me abençoares. Foi maravilhoso o que seu pai havia dito em nome do Senhor e em nome de Deus. Estamos convictos de que isso foi com ele. Mas quando chegou esse dia para Jacó, em que não apenas seu pai pronunciou uma bênção no nome do Senhor, mas também para que ele pudesse encontrar aquele de quem todas as bênçãos fluem. Então ele disse: não te deixarei, a não ser que me abençoes. É algo maravilhoso receber a palavra da promessa e ter a bênção em perspectiva, mas depois encontrar aquele do qual saiu a palavra, encontrá-lo, aquele que deu a promessa, encontrar aquele que pode derramar toda a bênção. E eu creio, esse é o ponto no qual nós chegamos. Nós ouvimos a palavra da promessa, ela chegou até nós, e Deus nos ajudou de muitas maneiras. Nós sabemos disso muito bem. Agora, nós precisamos vivenciar um Peniel, um lugar onde podemos ver a face de Deus. Não é esse, mais uma vez, o paralelo da palavra que diz que o Senhor levantará o seu rosto para fazê-lo brilhar sobre o seu povo e será misericordioso conosco. Sabemos que a bênção começou já com o direito da primogenitura que Deus estava prestes a abençoar. Então, é enfatizado mais tarde na lei de Moisés, mas a bênção de Deus já começou cedo o suficiente, ou seja, com aqueles que creram nele e que receberam a palavra. Se quiséssemos seguir todos esses rastros da bênção divina entre o povo, então chegaríamos ao ponto onde estamos, ou como lemos ontem de Mateus 25: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino. Todos os que foram abençoados por Deus desde o início até o fim dos tempos terão permissão para entrar na glória de Deus. E eram pessoas que ouviram a palavra do Senhor e receberam e creram na promessa para a sua época. Na carta aos Hebreus, como vimos, Deus disse: quem foram aqueles sobre os quais Deus se irou por 40 anos, senão aqueles que não ligaram aquilo que ouviram com a fé, mas que, por um lado, ouviram e, por outro lado, se levantaram para se divertir novamente à sua própria maneira. E o Senhor diz, Deus não teve comprazer neles e jurou na sua ira que jamais entrariam no seu descanso. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que há um descanso presente para o povo de Deus. E ele diz, o Senhor estabeleceu um hoje, não um ontem e nem um amanhã, mas Deus estabeleceu um hoje. Já falamos sobre isso em detalhes, um hoje. Para Jacó foi um hoje quando Isaac pronunciou a bênção. Foi um hoje para ele quando lhe foi permitido encontrar-se com o Senhor ali. Foi um hoje para Abraão quando o Deus Todo-Poderoso o abençoou, dirigiu-se a ele e lhe deu a palavra da promessa. Foi um dia de hoje para todos os servos e filhos de Deus ao longo de todo o tempo. Para voltar àquilo que vimos ontem à noite, gostaria de ler ainda uma palavra do profeta Ageu. Aqui está uma palavra muito maravilhosa no contexto do servo de Deus que falou ao povo de Deus naquele tempo, quando eles haviam retornado do cativeiro para servir novamente ao seu Deus. Está aqui no profeta Ageu, no primeiro capítulo, a partir do versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Se analisarmos essa palavra mais de perto, veremos que o povo de Deus, ou seja, os que restaram, eles reconheceram que a admoestação do Senhor, seu Deus, havia sido passada por meio da palavra que o profeta lhes falou. Eles sabiam que não é Ageu que fala conosco, mas o Todo-Poderoso Deus fala conosco por meio de Ageu. Não é a mensagem de um profeta, mas foi a mensagem enviada por Deus ao seu povo naquela época. É por isso que aqui está escrito de forma tão maravilhosa, os que restaram do povo, por admoestação do Senhor seu Deus, deram ouvidos às palavras do profeta Ageu. Eles ouviram a exortação do Senhor seu Deus, ou seja, as palavras do profeta Ageu, que reconheceram que havia sido enviado a eles pelo Senhor, o seu Deus. Sempre, quando o povo de Deus reconheceu que um profeta havia sido enviado a eles, eles estavam prontos para aceitar o que lhes era dito, e o Senhor lhes pôde dizer, então, conforto, e lhes pôde dizer, eu estou convosco. Não se tratava de um desejo piedoso, mas isso foi assim, diz o Senhor, para aqueles que reconheceram que a mensagem de Deus havia chegado até eles pela boca do profeta. Agora vem a pergunta: todos os outros tinham o direito de dizer, Deus está conosco? Aqui está escrito que eles reconheceram. Talvez devamos ler mais uma vez. Então, todos que restaram do povo deram ouvidos à admoestação, ou exortação do Senhor, seu Deus, ou seja, as palavras do profeta Ageu, que sabiam ter-lhe sido enviado pelo Senhor, seu Deus. Sim, e o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, na tradução de Lutero está anjo do Senhor, pela mensagem divina, fez essa abertura ao povo. Eu estou convosco. Esta é a palavra do Senhor. Com quem Deus, o Senhor, esteve naquele tempo? Com aqueles que reconheceram que a palavra de Deus havia sido passada a eles pela boca do profeta. Para estes, todos os questionamentos e confusões haviam terminado. Para eles, veio a palavra divina: eis que estou convosco, assim diz o Senhor. Porque eles haviam ouvido o que Deus tinha a lhes dizer naquele tempo. Eles reconheceram a partir de Deus, do Senhor seu Deus. Essa é uma passagem muito importante, contemplando aquilo que Deus está fazendo ou fez no nosso tempo. Não que nós, a partir de nós mesmos, reconheçamos, não que eles, a partir de si mesmos, reconheceram naquele tempo. Foi a graça de Deus. Deus transformou o povo ou o coração de seu povo para que eles pudessem crer o que lhes foi dito. E também eles não precisaram de tempo para pensar, mas porque eles creram o que lhes foi dito, o profeta pôde lhes dizer imediatamente que o Senhor estava com eles. Então vem no capítulo 2 algo muito maravilhoso, que o profeta falou no nome do Senhor ao povo de Deus naquele tempo. Talvez a partir da última parte do versículo 4, ora, pois, trabalhai, pois estou convosco, assim diz o Senhor dos Exércitos, a promessa que lhes fiz solenemente por ocasião do seu êxodo do Egito permanece, e o meu espírito reina no meio de vós. Não temais. Talvez só até aqui. Naquela época, tantos anos após o êxodo do povo de Israel do Egito, o profeta é guiado, é inspirado pelo Espírito de Deus a voltar para fazer a ponte entre o momento em que eles haviam chegado e entre o momento quando foram guiados para fora do Egito. E ele está aqui: trabalhe, pois estou convosco, assim diz o Senhor dos Exércitos. E então, a promessa que vos fiz solenemente por ocasião do seu êxodo do Egito permanece. Após tantos anos, o mesmo Deus que falou por meio de Moisés, ele fala aqui através do profeta Ageu, dizendo: minha promessa que fiz a vossos pais no êxodo ela permanece. Em outras palavras, o que eu disse, isso eu mantenho depois de todas essas centenas ou milhares de anos. Deus está com a sua palavra. Talvez um Ageu sequer pensou mais naquilo que Deus havia prometido a Moisés e ao povo de Deus, mas Deus pensou nisso. E no fim daquela época, ele se lembrou do que havia dito no início. Irmãos e irmãs, eu não posso nada por isso, mas isso me lembra daquilo que foi dito lá em Jerusalém, imediatamente após o derramamento do Espírito Santo, no início dessa época. Qual seja, Atos 3, versículo 21, que o Senhor Jesus permanecerá no céu até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca de todos os seus santos servos e profetas. Se hoje estivesse um profeta aqui, ele poderia dizer, assim diz o Senhor, lembro-me da minha palavra que disse no início do Novo Testamento e a cumpro no vosso meio. Deus se lembra da sua santa palavra. Muitos podem permanecer nesse tempo com a palavra dita por Pedro, de que o céu deve receber Cristo até os tempos da restauração de todas as coisas, como Deus falou pela boca de seus servos e profetas. Mas nós, nesse tempo, no fim do nosso tempo, no fim da nova aliança, podemos voltar ao que Deus proclamou no início da nova aliança, pela boca do seu santo servo e apóstolo lá em Jerusalém. Não é isso maravilhoso? Aqui o profeta Ageu, ou Deus fala por meio do profeta e diz, a promessa que fiz a vós, na vossa partida, no vosso êxodo, aqui Ageu e todos os outros, eles eram afinal os descendentes daqueles que haviam saído originalmente. Nós não estávamos em Jerusalém, mas é a extensão do que Deus começou em Jerusalém. E nós, no final desse tempo da graça, podemos nos lembrar das promessas que Deus fez no início do tempo da graça. Que Ele restauraria tudo e traria tudo de volta ao estado correto. E que Cristo não pode voltar antes, mas tem que permanecer no céu até que tudo tenha sido restaurado, como Deus proclamou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Isso é algo maravilhoso e glorioso. Está escrito aqui, trabalhai porque estou convosco. Essa palavra, cada um pode pegar porque tem vontade para isso. Essa palavra foi dirigida àqueles que reconheceram naquele tempo que o profeta foi enviado a eles com a mensagem de Deus. Está certo ou não está? Hoje, cada um pega a palavra e não se preocupa com mais nada, mas se enfeita com todo tipo de coisas da palavra, sem entender em que contexto a palavra se encontra na Santa Escritura e que contexto ela foi dada. Aqui haviam pessoas que haviam voltado do cativeiro babilônico. E não aconteceu conosco que no fim dos dias nós voltamos de toda a confusão e do cativeiro da Babilônia? As prisões se abriram e pudemos sair livres para oferecer sacrifícios em retidão e santidade ao Deus vivo. E daquele dia, a partir de aquele dia está escrito, trabalhe, pois estou com vocês. Nada melhor não nos pode ser dito, a não ser que Deus nos dá a garantia. Em outras palavras, vocês ouviram o que eu vos disse por meio do profeta que enviei no meio de vocês? Vocês podem trabalhar, pois eu estou com vocês. Eu me lembro da minha palavra e da minha promessa, e eu as cumpro no vosso meio, porque crestes em mim. Esse é o A e o O. Não somente dizer eu creio, mas crer naquilo o que Deus nos disse em sua palavra. E trabalhar, pois estou com vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A promessa que fiz solenemente a vocês na vossa partida, no vosso êxodo do Egito, permanece. Irmãos e irmãs, a boca do Senhor não disse no êxodo da congregação do Novo Testamento, eis que vos envio o profeta Elias para que ele traga tudo de novo ao estado correto? Não é isso uma declaração solene? E eu tenho aqui, eu vejo que parece algumas coisas erradas, a alegria não é como deveria ser. Aqui em Mateus 17 está escrito, Mateus 17, versículo 11, e respondeu-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Essa palavra foi dita pelo Senhor Jesus muito tempo depois do ministério de João ter terminado. E ele disse que Elias virá para trazer tudo de novo no estado correto. Quem quiser ler isso, pode se convencer que o Senhor Jesus e todos os apóstolos, quando falaram de João, nunca se referiram a Malaquias 4, 5, mas sempre a Malaquias 3, 1 e Isaías 40, versículo 3. A tarefa, cada um pode fazer isso. Quem quiser ler, em Mateus capítulo 11, aqui está no versículo 10, porque é esse de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Jesus não disse uma vez sequer, com referência a João, veja, esse é aquele que deveria vir antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sequer uma vez. E quando Marcos começou a escrever o seu evangelho, o que ele disse, ele se referiu a Malaquias 3, versículo 1, e a Isaías 40, versículo 3. Está aqui o evangelho de Jesus Cristo, do Filho de Deus, teve o seguinte começo, como está escrito nos profetas, veja, eu envio o meu mensageiro adiante de ti, o qual preparará o teu caminho. E uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu vos pergunto, onde o Senhor Jesus, ou aonde um apóstolo, quando relatou ou escreveu sobre o ministério de João, quando fez referência a Malaquias 4, 5, sequer uma única vez, seja do Senhor, seja dos apóstolos, e quando João mesmo ele foi perguntado se ele é Elias, ele respondeu aqui em João capítulo 1, lá está escrito no versículo 20, e confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo, e perguntaram-lhe, então, quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. Ele sabia precisamente quem ele era. O Senhor Jesus sabia que ele era. Marcos sabia que ele era. E eu te pergunto agora, vos pergunto agora, será que um pregador nesse tempo tem o direito de rejeitar isso e dizer algo contrário ao que João, Jesus e os apóstolos disseram? Se vocês hoje perguntarem aos pregadores, eles dirão, isso já tudo já aconteceu, mas nós cremos que o Marcos foi guiado e orientado exatamente assim pelo Espírito Santo como foi João. E nós cremos que o Senhor Jesus falou com plena autoridade divina quando ele disse, este é aquele ao qual a palavra da Escritura se refere, eis que envio o meu mensageiro diante de mim. Ou o que queremos crer? Será que queremos crer no que dizem os sacerdotes dessa época que sequer creem em Deus? Ou queremos crer aquilo o que os profetas, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus disseram? Chegamos então à promessa de Deus para o nosso tempo. Naquela época, através de Ageu, Deus falou a promessa que lhes fiz solenemente por ocasião do seu êxodo do Egito permanece. E o meu Espírito reina no meio de vós. Porque o Espírito de Deus voltou a reinar, de repente, no meio deles? Porque eles ouviram a palavra profética e creram nela. E porque estavam prontos para colocar em prática aquilo que Deus lhes havia dito. O Espírito de Deus reinou no meio deles. Eles haviam retornado, eles eram pessoas que creram na promessa para aquela época. Pois assim Daniel disse no nome do Senhor. Quando se completarem 70 anos, eu os trarei de volta. E quando se completaram 70 anos, eles foram trazidos de volta. E já depois de terem sido trazidos de volta, a palavra profética soou no meio deles. E Deus volta a partida e diz, lembro-me da minha promessa que fiz solenemente aos vossos pais no êxodo. E ele diz, o meu Espírito reina no vosso meio, não temam. Irmãos e irmãs, o Espírito de Deus, ele está lá onde a palavra de Deus é recebida e aceita, porque a palavra de Deus é Espírito e vida, e quem passa ao largo da palavra de Deus, ele passa ao largo de Deus, e quem passa ao largo de Deus, também Deus passará ao largo dele. Não há uma saída para isso. A promessa que fiz solenemente por ocasião do vosso êxodo do Egito permanece, e o meu Espírito reina no meio de vós. Não temam. Deus tem trabalhado nesse último tempo em sua congregação com graça, com misericórdia. O seu Espírito está presente para esclarecer sua palavra revelada, para finalmente fazer que caiam todas as nossas escamas dos nossos olhos, irmãos e irmãs. Depois de todos esses anos, não deveria ser mais necessário que tragamos aqui de novo essas coisas à tona e temos que falar sobre elas. Já deveria estar já há muito tempo no coração de cada filho de Deus revelado e selado o que Deus prometeu para esse tempo e o que ele fez pela graça. Nós vemos que a sua palavra foi passada. No tempo do retorno, ele pensou naquilo que ele havia prometido no tempo da partida, do êxodo. Com sua própria boca, ele declarou solenemente, Elias tem que vir primeiro e restaurar tudo, ou trazer tudo de volta ao estado correto. Ele fez o mesmo com Pedro. Ele deixou claro que permanecerá no céu até o tempo da restauração de todas as coisas que Deus proclamou pela boca de todos os profetas desde o princípio. Nós vivemos no tempo do cumprimento, o Espírito de Deus, ele governa em nosso meio, sua palavra foi passada a nós, nós podemos ouvir quando ele diz, eu estou convosco, assim diz Deus o Senhor. E ele diz, não tenho medo, pois o vosso trabalho será recompensado. É um tempo maravilhoso no qual vivemos. Um tempo de cumprimento da palavra de Deus. O que ele falou no início da nova aliança, ele cumpre no final da nova aliança. E nós vivemos agora e vivenciamos, chegamos a saber, nosso Deus é fiel e ele cumprirá sua palavra e completará a sua obra. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Nós nos levantamos para a oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos juntos como o teu povo. Ó Deus, nós vemos as marcas da bênção na vida dos teus servos, aos quais a tua palavra foi passada, a palavra da promessa. E nós vemos as marcas da bênção do teu povo que aceitou a palavra da promessa no seu tempo. Deus fiel no céu, nós somos tão pequenos, nós somos tão desajeitados, tão indignos de toda a obra e do governo do nosso Deus, de todo o seu falar e de todas as suas revelações. Mas, Senhor, porque esse é o tempo do qual todas as coisas se concluem, o Senhor zelou por suas palavras, para cumpri-las, tu desses promessas na partida e as cumpriu após a saída do cativeiro babilônico. Tu concedeste promessas no início da nova aliança e tu as cumpre agora no fim da nova aliança. Aleluia! Podemos ver no Apocalipse como aquele cuja cabeça está o arco-íris, o arco da aliança. Aleluia! Tu Deus da fidelidade, tu Todo-Poderoso, tu Rei dos Reis, louvor e gratidão e honra seja a ti. O teu Espírito reina no nosso meio e a tua palavra foi revelada. Senhor, nós te louvamos por isso e nós te adoramos. Mestre fiel, aceita-nos como nós somos. E, Senhor, nós estamos atentos a isso, pois logo a voz soará. Venham, benditos de meu Pai, recebam a realeza preparada para vós desde a fundação do mundo. Todos os abençoados entrarão na tua glória. Aleluia! Abraão, Isaque e Jacó, e todos os filhos de Deus, de todos os profetas, foram abençoados pela palavra da promessa que tu lhes concedeste. Senhor, nós te agradecemos por também podermos ser filhos da promessa, filhos de Deus, que reconheceram o que nesse tempo está acontecendo. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso nome. Amém.